A guerra da Ucrânia é apenas a ponta do iceberg no que refere à instabilidade da geopolítica mundial em que vivemos. Neste contexto, a adesão da Suécia e Finlândia à NATO deve ser entendida como uma escolha voluntária da defesa dos valores de modo de vida ocidental, assim como também um sinal claro do receio e aumento do nível de ameaça a esses valores e modo de vida. A defesa coletiva funciona de forma semelhante à mesa de qualquer família. Todos os membros devem contribuir na sua medida, na medida das suas possibilidades e capacidades. Mesmo sendo dia de satisfação pela adesão da Suécia e da Finlândia na NATO, não podemos deixar de dizer que Portugal não está a contribuir como devia, conforme os termos do Tratado, para a sustentabilidade das capacidades da NATO. Num mundo claramente mais perigoso, em que a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO são prova disso mesmo, Portugal não deverá contar apenas com o contributo dos restantes membros do coletivo para a sua defesa. Portugal, para ser um membro respeitado na cena internacional, tem de ter relevância adequada à sua dimensão económica e, sobretudo, histórica. Isto deveria traduzir-se em equipar e motivar as suas forças armadas, quer com equipamento de última geração, quer em recursos humanos motivados e bem treinados. Para concluir, o Chega congratula-se pela entrada destes novos membros da família da NATO, na esperança que esta adesão contribua para a paz e estabilidade económica na Europa e no mundo. Esperamos também que Portugal honre com dignidade os compromissos que tem com a NATO e agora também com estes novos membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também por respeitar escrupulosamente o tempo que lhe foi atribuído. E tem agora a palavra o Sr. Deputado António Proa, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras embaixadoras aqui presentes, senhoras e senhores deputados. O Parlamento Português vive hoje um momento histórico. A ratificação dos protocolos ao Tratado do Atlântico Norte sobre as adesões da República da Finlândia e do Reino da Suécia, que hoje apreciamos, é muito mais do que um mero ato formal. Hoje, a Assembleia da República, através da aprovação da adesão destes dois países à NATO, transmitirá ao mundo uma mensagem sobre o compromisso de Portugal com os valores comuns de construção da paz e de defesa da liberdade e da democracia. Em nome do PSD, cumprimento as senhoras embaixadoras aqui presentes, manifestando o apoio e desejando as boas-vindas à República da Finlândia e ao Reino da Suécia na adesão à Aliança Atlântica, da qual Portugal é membro fundador. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a organização do Tratado do Atlântico Norte surge após o final da Segunda Guerra Mundial, num contexto de uma realidade geopolítica mundial marcada pelo surgimento de um bloco comunista na Europa, cuja ameaça aos valores de liberdade e democracia conduziram à aliança de países ocidentais não comunistas através do Tratado de Washington de 1949. Foi esta aliança política e militar transatlântica, fundada nos valores da liberdade, da democracia, na defesa da paz e no respeito da Carta das Nações Unidas, que garantiu durante mais de 50 anos a paz na Europa, o mais longo período de paz que este continente conheceu. A NATO soube reinventar-se com o fim da Guerra Fria. Contra as expectativas de alguns, não só sobreviveu, como demonstrou a sua necessidade. Desde a contenção da ameaça totalitária soviética, passando pelo apoio às novas democracias europeias, até ao combate contra o terrorismo, a NATO tem sido um pilar central na luta pelos valores em que acreditamos, concretizando a sua função de vetor de paz e de estabilidade. Sem hesitações, podemos afirmar que no presente e no futuro, A NATO cumpre um papel insubstituível na defesa comum perante as ameaças que hoje se verificam e as que se podem e devem antecipar no contexto mundial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Europa vive tempos de incerteza e de ameaça à estabilidade e à segurança provocados pela inadmissível e bárbara invasão da Federação da Rússia à Ucrânia. Sejamos claros, este é um ataque à paz na Europa e aos valores humanistas que construímos e defendemos com os nossos aliados. Convido todos a refletirem sobre o significado destas novas adesões. A Finlândia e a Suécia, mesmo com a ameaça do então Bloco de Leste, muito próxima, optaram sempre, de forma quase militante, por não aderirem à NATO, construindo mecanismos de defesa próprios. O que fez então estes dois países alterarem a sua vontade de adesão à NATO? O que se alterou na convicção dos seus povos? Certamente, a ameaça da Rússia. Mas arrisco afirmar também o aumento da intensidade desta ameaça face ao que foi sentido durante a Guerra Fria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a República da Finlândia e o Reino da Suécia consideram que a melhor maneira de dar uma resposta adequada às suas necessidades de segurança e de defesa será aderirem à NATO. A solidariedade política e a defesa coletiva que caracterizam a Aliança Atlântica são os fundamentos para apoiarmos sem hesitação este alargamento que é desejado pelos países que agora vão aderir à NATO. O alargamento que agora se verifica significa também o reforço da Aliança na capacidade de cumprir o seu papel de garante da ordem internacional. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, vivemos tempos incertos com ameaças à paz e à estabilidade na Europa. Há algumas que regressam e outras que são novas e colocam em risco o bem-estar e a segurança dos portugueses. A NATO é um instrumento-chave na defesa nacional. Não pode, sobre este aspecto, haver qualquer ilusão ou qualquer dúvida. Hoje, com a votação neste Parlamento, ficará claro quem coloca os portugueses em primeiro lugar e quem tem como obsessão ser contra a NATO e contra os aliados de Portugal. Portugal deve afirmar de forma clara e consequente o seu empenho no reforço da Aliança. É por isso o tempo do país se comprometer com o reforço dos recursos destinados à segurança e à defesa. Terminar, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é coisa pouca. É a capacidade de defendermos a sociedade que construímos e os valores humanistas que partilhamos com os nossos aliados. A liberdade, a democracia, a tolerância e a justiça. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje temos a lamentar que décadas de neutralidade de dois países tenham acabado às mãos de Putin. Que décadas de neutralidade garante da paz tenham padecido como efeito colateral de uma invasão ilegal da Rússia contra a Ucrânia. Invasão condenável sem ses nem porquês. E meço bem as minhas palavras. Lamentar. Porque a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO não vem por paz, nem transforma em pomba da paz uma organização responsável por guerras tão ignóbeis e tão injustas como a da Jugoslávia, a do Afeganistão, a do Iraque ou a da Síria. Não transforma em pomba da paz uma organização que acolheu no seu seio ditaduras e ditadores, que foi responsável por golpes contra democracias e que foi responsável por atentados terroristas de falsa bandeira. E por isso não, o Bloco de Esquerda nunca poderia ser a favor do alargamento de uma organização que não conhece pombas, apenas conhece bombas, a que chama bombas da paz. Podemos lamentar a história, mas não podemos mudá-la. E a história da NATO é a história da guerra e da agressão contra os povos. Dito isto, peço aos senhores e às senhoras deputadas não uma apreciação histórica da NATO, desenquadrada das suas próprias convicções e das filiações de cada deputado e de cada partido. O que peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas é que, nesse exercício livre de consciência que o seu mandato significa, se pronunciem sobre os termos do acordo de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Que respondam não a mim, mas a uma deputada sueca que lutou contra o Daesh, quando afirmou no Parlamento sueco: se este acordo não é uma traição por parte do governo sueco, dos Estados da NATO, do secretário-geral da NATO, ao enganarem todo um povo que libertou o mundo inteiro do Estado Islâmico, sobretudo os milhares de mulheres que se sacrificaram para libertar o mundo do Daesh. Se na vossa consciência os aclamados valores ocidentais, a luta da democracia contra as autocracias, são compatíveis com esse acordo. Como é que cada deputado vota este alargamento, sabendo que o que o sustenta é um acordo para a extradição de refugiados curdos e para a venda de armas à Turquia? Onde é que cada deputado encaixa os aclamados valores ocidentais, ou pelo menos os seus próprios valores, sabendo que este acordo entrega refugiados curdos que hoje se julgam em segurança à prisão e à tortura? O que pergunto é: onde é que fica a paz e a democracia quando este acordo autoriza a Turquia a aterrorizar mais de 100 mil curdos que vivem na Suécia e que sabem que o seu destino e que o destino do povo curdo às mãos da Turquia já conta com mais de 2 mil aldeias destruídas, bombardeamentos de civis, execuções, tortura e prisões? O que eu pergunto é: a que valores é que responde este acordo que vende os aclamados heróis da guerra contra a barbárie islâmica a um regime ditatorial? E onde é que fica também a defesa do direito deste povo à sua autodeterminação e a não ser bombardeado nos seus projetos, também eles, projetos laicos, multirreligiosos, com respeito pela igualdade de género, projetos democráticos que hoje são os únicos que existem naquele território e que a Turquia prometeu destruir? O que eu pergunto, e termino, Sr. Presidente, é: como é que se permite ao sultão da NATO decidir a sorte de um povo acolhido por outro Estado soberano? Como é que se permite ao sultão da NATO decidir o que é a NATO? E uma última pergunta: como é que se permite ao sultão da NATO decidir o que é a Europa, o que é a paz na Europa e o que é a estratégia de segurança da Europa? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras embaixadoras da Finlândia e da Suécia. Ainda há poucos anos, o Presidente Macron da França dizia que a NATO estava em morte cerebral, ou o Presidente Trump dos Estados Unidos que ela era obsoleta. Na verdade, a grande causa desta renovada relevância da NATO que hoje discutimos chama-se Vladimir Putin e a sua guerra contra a Ucrânia. O que está aqui em causa não é se a NATO deve existir ou não, ou se preferimos, como o livro prefere, uma reforçada cooperação de defesa e segurança numa Europa democrática à subordinação a interesses dos Estados Unidos. O que está aqui em causa não é sequer se Portugal deve estar na NATO ou não deve estar na NATO, ou se dela deve sair. O que está aqui em causa é se a NATO fica melhor ou pior com dois países de tradição neutralista, diplomática, construtiva,